a UEL e você.
Meio dia e 5. Estamos no agosto dourado, mês dedicado à conscientização, proteção e incentivo ao aleitamento materno. O tom dourado da cor representa o padrão ouro de qualidade do leite materno, considerado o alimento mais completo e saudável para os primeiros meses de vida do bebê. E nós temos em Londrina o privilégio de contar com um serviço de ponta, o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da UEL, que é essencial para reduzir a mortalidade infantil. Alimenta recém-nascidos, prematuros ou doentes em UTIs neonatais, processando milhares de litros anualmente e apoiando mães com dificuldades na amamentação em Londrina e cidades da região. Estamos recebendo a coordenadora do Banco de Leite Humano do HU, a enfermeira Aline Oliveira Lima, para um bate-papo sobre a importância da unidade para a população. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, muito obrigada pelo espaço.
Nós que agradecemos. Bom, o Banco de Leite Humano, vamos começar com essa informação que também é muito importante. O Banco de Leite Humano do HUEL está operando com menos da metade do estoque considerado ideal. Quais são os principais fatores que explicam essa queda nas doações?
Nós acreditamos que estamos vivendo as consequências do período de férias, que é sempre um período desafiador para os bancos de leite. As mulheres entram em uma rotina diferente, né? Os filhos entram em férias, às vezes elas vão viajar, então às vezes elas não conseguem manter a frequência de ordenha para a doação.
Bem, Aline, qual que é a média de abastecimento ideal? Vamos, né, em litros? E quanto está sendo coletado hoje, né? E também já estendendo aqui a pergunta, quantas doadoras colaboram hoje com o banco e quantas seriam o ideal?
O volume ideal é em cerca de 90 litros e a gente faz um levantamento diário. Atualmente a gente está operando com uma média de 40 a 43 litros. A gente não consegue estimar um número específico de doadoras porque cada doadora vai doar um volume. Então a gente fechou agora o mês de julho com 83 doadoras contribuindo diretamente para o Banco de Leite do HU.
E essa média de litros, ela é mensal?
Não, é uma média diária.
Diária?
A gente não fornece 90 litros por dia, né? Mas é um estoque que a gente tem para ter a garantia que a gente vai conseguir fornecer para todos os bebês que precisam.
E são 89 doadoras neste momento.
83.
83 doadoras.
Isso.
83 doadoras. Bom, então, atualmente, o leite humano pasteurizado está sendo destinado, então, apenas aos bebês da UTI neonatal, é isto?
Exatamente. A gente teve que restringir o fornecimento apenas para os bebês da UTI, por não ter o volume suficiente para atender todos os bebês.
E, assim, quais os impactos imediatos para os recém-nascidos atendidos pelo HU, se existe o risco dessa restrição se agravar caso o número de doadoras não aumente?
O maior impacto no momento é porque o leite humano não é apenas um alimento. Ele pode ser considerado até comparado assim com uma primeira vacina, porque ele tem muitos anticorpos e células de defesa que vão proteger os bebês contra infecções e ajudar na maturação do sistema imunológico.
Hoje estamos recebendo a enfermeira Aline Oliveira Lima. Ela é coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Aline, quantos bebês, em média, são atendidos pelo Banco de Leite do HU? E quais situações, geralmente, esses bebês enfrentam?
A nossa média mensal, né, de bebês atendidos é uma média de 360 bebês, tanto aqui no HU de Londrina, quanto nas outras unidades neonatais da cidade e ainda de Cornélio Procópio. Desculpa, qualquer outra pergunta?
Ah, sim. Quais situações os bebês enfrentam, né? Eles estão lá, obviamente, também sabemos que há bebês prematuros, mas também há bebês internados por algum tipo de doença.
Sim, como o HU, né, é o principal... É o hospital que a gente fornece leite. Então, os bebês, como é uma maternidade que atende alto risco de gestação e parto, nascimento, Então, os bebês, a grande maioria é prematuro, mas existem também os que nascem com peso muito baixo, extremo baixo peso, e também com algumas situações de saúde que vão necessitar de cuidados intensivos e vão impedir, no momento, a alimentação, né, a amamentação direto no seio.
No caso, as mães, por que então elas estão impossibilitadas de amamentar?
As mães, depende muito também. Algumas mães, por situações de saúde ou uso de medicamento, vai impedir a amamentação temporariamente ou definitivamente. Mas tem um aspecto relacionado, principalmente aos bebês prematuros, eles ficam muito tempo internados. Então, essa mãe precisa estimular a amamentação, né, realizar a ordenha com frequência para manter a lactação, e isso é muito difícil. Então, o afastamento da mãe do bebê, o longo tempo de internação, e ainda tem as características do puerpério, né, que é uma fase muito difícil para a mulher.
Meio dia 11, estamos recebendo. Hoje estamos falando sobre o agosto dourado, e a nossa convidada é a enfermeira Aline Oliveira Lima, que é a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Aline, para nós termos uma ideia, quanto um recém-nascido consome de leite por dia e quanto uma doadora doa em média?
Esses volumes são bem variáveis também. O bebê depende do peso que ele nasce, né, a idade gestacional. Um bebê extremamente prematuro vai consumir 8 ml em 24 horas. E um bebê nascido maior pode chegar a 240, 300 ml em 24 horas. E com as doadoras acontece a mesma coisa. Com as doadoras, algumas produzem pouco leite, além do que o bebê dela já mama, então ela vai poder doar pouco volume. Ou, às vezes, elas conseguem ordenhar grandes volumes, além do que o bebê dela precisa.
Podemos pensar que a mãe que está ouvindo, de repente, pode pensar que o que ela pode fornecer é pouco. Mas, para termos uma ideia, qual seria a média, vamos dizer, até suficiente para participar dessa doação?
A gente não especifica um volume, porque vai depender muito de cada caso. A doação não é diária, a gente passa semanalmente nas casas recebendo esse leite, então o leite pode ser ordenhado e acumulado ao longo da semana. Então, às vezes, a mulher acha que tem um volume muito baixo, mas com a ordenha, né, ao longo da semana, vai conseguir um volume que seja suficiente para a doação.
E como é que funciona esse processo, né? Quais os principais requisitos para se tornar uma doadora?
Perfeito. Então, o primeiro requisito, né, é estar produzindo mais leite do que o bebê precisa, né, do que o próprio bebê precisa. Tem a situação das mães que estão enfrentando o luto perinatal, que se tiverem produção de leite e sentirem, né, tiverem vontade de fazer essa doação, elas podem realizar, serão muito bem recebidas por nós. E no caso das mães que estão amamentando, se tiver um volume de leite maior do que o próprio bebê, pode ser uma doadora. Então, vai ser avaliado questão de exames, uso de medicamentos, alguns hábitos como fumar cigarro ou bebida, algum tipo de droga, e também, alguns procedimentos como piercing e tatuagem, micropigmentação, maquiagem definitiva, são itens que devem ser avaliados para considerar a doadora apta ou não.
Aí, como funciona? Há uma equipe lá do banco de leite vai até a casa da doadora para explicar como é que ela vai fazer essa ordenha?
Isso. Se a mulher é considerada apta, ela vai receber em casa um kit que contém o frasco estéril, máscara, touca e as orientações para realizar a ordenha de forma adequada.
E aí essa coleta é feita, como você explicou, uma vez por semana que a equipe vai passar para pegar esse leite.
Exatamente. Uma vez por semana a equipe do banco de leite passa na casa, né? A mulher vai realizar a ordenha e guardar esse leite no congelador. E o banco de leite retira esse leite congelado diretamente na casa da doadora.
E pode ser em qualquer região da cidade de Londrina?
Qualquer região.
E como é que faz para entrar em contato com o banco?
A gente tem três formas, né? O primeiro, pelo telefone, né, por ligação ou por WhatsApp, que o nosso número é telefone e WhatsApp, é o 3371-2629, ou através do nosso site, que é portalamamentação.com.br. Lá vai ter o formulário, lá vai ter outras orientações também. É só entrar em contato, quem quiser ser doador, entre em contato, que a gente vai atender com o maior prazer.
Você já explicou que há 83 doadoras hoje nesse cadastro ativo. E sobre os bebês, eu não perguntei quantos bebês vocês atendem, em média?
Em média, são 360 bebês por mês.
360 bebês. E ainda ao mito do leite fraco, quais são os principais mitos?
O principal mito ainda é esse, né, do leite ser fraco. E a gente precisa deixar claro que não existe leite fraco. Essa é um mito realmente, né, que vem de avós, das mães, e principalmente pelo fato, às vezes, do bebê querer mamar com muita frequência. E isso é devido às características fisiológicas mesmo do bebê. O bebê recém-nascido tem o estômago muito pequenininho, então ele vai consumir pouco leite a cada mamada. A digestão do leite materno, ela é mais rápida. Então, ele vai sentir fome mais cedo e também tem a questão do estímulo para a produção de leite. Quanto mais o bebê sugar no seio, maior vai ser a produção da mãe. Então, tudo isso é uma característica do recém-nascido para estimular a produção de leite da mãe, mas não tem nada a ver com leite fraco.
E essa doadora, em que fase da amamentação ela tem que estar ou pode estar?
Ela pode estar em qualquer fase. Pode ser no período do colostro, né, que são os primeiros 7 dias, pode ser o leite de transição, que é do 7º ao 15 dia, ou pode ser a partir do 16º dia, que é o leite maduro.
Meio-dia e 16. Hoje conosco a enfermeira Aline Oliveira Lima, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Aline, por que o leite materno é insubstituível? Quais os componentes biológicos?
O leite é considerado insubstituível porque, além de ser um alimento, ele é um alimento considerado vivo. Ele muda, né, durante as mamadas, a composição dele muda durante a mamada, durante a fase do desenvolvimento do bebê. E, além dos nutrientes, tem os componentes que são... atuam no desenvolvimento do bebê. Tem os fatores de proteção que vão combater as infecções, tem hormônio, tem enzimas, tem fatores de crescimento. Então, tudo isso são características únicas do leite humano que nenhuma fórmula tem.
Meio-dia 17, então, para nós finalizarmos, né, estamos no Agosto Dourado. Quais ações de conscientização e capacitação de profissionais o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário está promovendo?
Este ano, o Agosto Dourado vai ser focado na capacitação de profissionais que atuam na maternidade. São cerca de 180 profissionais de enfermagem, mais profissionais de outras categorias. Porque a experiência da mulher nas primeiras horas e dias de amamentação, isso vai contribuir muito para a permanência, né, para a duração da amamentação. Então, ela tendo uma boa experiência com os profissionais logo nesse primeiro momento, a gente considera que vai ser crucial para o prosseguimento da amamentação.
Meio de 18, então vale agora ao final confirmar, reforçar esse número. Inclusive, vocês têm um portal de amamentação que foi inaugurado recentemente. Quais são os canais para contato?
Então, o telefone pode ser ligação ou WhatsApp, 3371-2629, ou pelo site, que é o portalamamentação.com.br.
Aline de Oliveira Lima, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da UEL. São 83 doadoras hoje e esperamos também aqui na Rádio UEL contribuir com essas informações e que novas doadoras venham. Aliás, é Aline Oliveira, não tem o D.
Isso.
Aline Oliveira Lima. Muito obrigada, Aline. Parabéns pelo trabalho.
Nós que agradecemos o espaço. Muito obrigada.